noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 26 de novembro, está no ar no Mundo da Bola. Hoje eu estarei ao lado de Raquel Mota nos comentários, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O Melhor da Rodada.
E nesse Melhor da Rodada, a gente destaca as duas partidas realizadas ontem pelo Brasileirão. O Flamengo deu mais um importante passo rumo ao título de 2025, com o pontinho conquistado diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e com a derrota do Palmeiras para o Grêmio em Porto Alegre. A gente começa falando de toda a repercussão do duelo entre Galo e Flamengo com Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo está muito próximo de comemorar o título de campeão brasileiro de 2025. Depois do empate de 1-1 com o Atlético Mineiro na Arena MRV e a derrota do Palmeiras por 3-2 para o Grêmio na Arena do Grêmio, a diferença para o time paulista chegou a 5 pontos. Ou seja, para tirar o título da equipe rubro-negra, o Verdão terá de tirar essa vantagem nas duas últimas rodadas. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que falou sobre o ponto conquistado fora de casa.
O time fez um bom jogo, não é fácil pressionar o Atlético Mineiro. Conheço bem o Sampaoli, trabalhamos juntos no Flamengo, sei como ele trabalha a parte ofensiva, como a equipe dele cria, e é muito difícil tirar a bola do Atlético. É verdade que eles vêm de jogar uma prorrogação. Meus jogadores estão com muita confiança, estão num grande momento e queríamos, de qualquer maneira, tentar vencer esse jogo que era muito importante para a gente. Com um erro nosso, eles fizeram um gol e a partir daí tudo ficou muito mais difícil, né? Fizemos chances e a bola, daqueles dias que a bola não quer entrar, o time encontrou os espaços, encontrou as vantagens, conseguiu gerar perigo. Os jogadores tentaram de todo momento, em todo momento, furar essa defesa em bloco baixo do Atlético Mineiro, que tem, na verdade, jogadores qualificados, tem grandes zagueiros e grandes jogadores. E no final a trave impediu, né? Então empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação.
Felipe Luiz também comentou sobre a força da equipe e o momento de Bruno Henrique, o autor do gol do jogo.
De uma forma impecável, na minha opinião. Claro que existem jogos ruins dentro de uma maratona de jogos, onde não temos descanso, mas aí eu tenho um elenco muito qualificado, um elenco muito forte, onde me permite fazer trocas e lutar por essas competições, né? Brigar por essas competições. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele, né? Muitas vezes as fases do jogador, elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final.
Às vésperas da final da Libertadores e próximo do título do Brasileirão, Felipe Luiz fala sobre a possibilidade de conquistar o mesmo feito que conseguiu como jogador.
O pode não é o fez, né? Então eu ainda falta muito, ainda falta muito. E a única coisa que eu penso, você perguntou como é que eu tô mentalmente, tô mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora, que é um privilégio poder viver duas finais, entre aspas, agora, que vem pela frente. Nesse momento, a única coisa que eu penso é em preparar o melhor possível esse jogo para os jogadores e dar o caminho para eles muito claro do que eles precisam fazer dentro do campo para tentar vencer.
Flamengo e Palmeiras jogam a final da Libertadores no sábado, no Monumental de Lima, em Lima, às 6 horas da tarde. Grande abraço!
Grande abraço para você, Rafa. Pelos lados do Atlético Mineiro, todo o elenco ainda sente muito a derrota para o Lanús na final da Copa Sul-Americana. O capitão da equipe ontem, o zagueiro Júnior Alonso, falou sobre a frustração em Assunção e rebateu as críticas recebidas pelo elenco nos últimos dias.
Claro que é triste, né? Perder uma final internacional. É a segunda nossa no ano. Então, todo mundo ficou muita desilusão, triste. Não só nós, né? As nossas famílias, os torcedores, dentro e fora do clube, estava essa sensação de tristeza. E, com respeito ao pênalti, tinha caras que batiam bem também. E, quando bati contra o Flamengo e errei, falaram por que bateu o Alonso e não bateu o outro. Então agora que não bati, porque não bateu ele, entendeu? Então sempre tentam as pessoas procurar algum culpado, né? Ou alguma desculpa. Então não tem muito para falar sobre isso também.
Júnior Alonso também falou sobre o incidente envolvendo o zagueiro Lianco e um torcedor atleticano em Assunção. O defensor quase foi às vias de fato depois das críticas dirigidas ao atacante Biel na final da Sul-Americana.
Sim, a gente viu o que aconteceu, né? Eu não sabia disso, só vi os vídeos ontem. Foi um momento onde todo mundo estava com a cabeça quente, o torcedor, os companheiros também. A gente sabe que nessa situação a gente não pode estar brigando também com os torcedores, né? Então tem que respeitar o momento, a gente sabe. Pedimos desculpas, eu pido desculpa aqui pelos meus companheiros, os torcedores, né? Por tudo que aconteceu. Não deveria ter acontecido porque os jogadores tinham que estar em outro lugar, né? Mas esse é outro ponto à parte. Então, o mais importante é que a gente tem que ser homem também para aceitar quando erra e pedir desculpas quando aconteceu algo assim.
Muito bem. Raquel Mota aqui comigo hoje. Um jogo ontem onde o Atlético, depois de conseguir o seu gol, praticamente só se defendeu. E o Flamengo, ao ver que o Palmeiras estava perdendo, né, tentou de qualquer forma ali tentar a vitória, né, porque poderia conquistar o título, né, na noite de ontem e já viajar com esse título conquistado. Não foi o que conseguiu, mas o gol no finalzinho trouxe sim um momento positivo aí pro time do Felipe Luiz.
Pois é, boa noite, Luciano. Boa noite a você que nos acompanha no Mundo da Bola. Pois é, né, Luciano? O Flamengo se esforçou muito, sem dúvida alguma. O destaque do jogo do Flamengo lá na Arena MRV foi o goleiro do Galo, né? O Everson tava pegando até pensamento, fez defesas absurdas, mas não contava com o outro mineirinho dali da região, que é o famoso BH, o camisa 27 da Gávea, né? Realmente, Flamengo, não é que o Flamengo perdeu oportunidades, o Atlético se defendeu muito bem, né? A gente acompanhou o jogo, viu que o Atlético fazia uma linha, às vezes, de 6, 7 jogadores, né? Então, dificultava muito pro tipo de jogada que o Flamengo gosta de fazer, né? E acabou trazendo aqueles jogadores depois. Felipe até acho que demorou muito a trazer aqueles jogadores que são os titulares, né, para suas posições. E aí foi que a gente viu o Flamengo encontrar espaço porque trouxe aqueles jogadores que tiram o coelho da cartola, né?
Nesse ponto, muita gente criticou a escalação do Wallace Yan e, a meu ver, ele tentou fazer um teste até que fosse ali com o Wallace Yan, porque não vai poder contar nem com Plata, nem com Pedro, né, na decisão.
Sim.
E deu mais uma oportunidade ali pro Wallace Yan, mas fato é que ele foi realmente mal no primeiro tempo, acabou saindo no intervalo.
Pois é, ele não jogou aquilo que se esperava dele, né? Além dele em campo, Luciano, eu acho também que o Felipe aproveitou esse jogo para saber como ele funcionaria num jogo sob pressão, que era o que se prometia pro jogo de ontem, né? Com um Galo que veio daquele resultado negativo da Sul-Americana, né? Que perdeu pela primeira vez numa final pro time argentino, né? Pro Lanús, ainda que nos pênaltis, né? Mas perdeu a competição e, obviamente, o Galo vem com aquela expectativa de conseguir uma classificação para Libertadores, né?
E quem será o titular na frente? Ele, será que ele vai botar Samuel Lino? Será que ele vai usar O Cebolinha.
Eu aposto no Cebolinha, Luciana. Pelo que a gente tem visto nas últimas três rodadas do Brasileiro, o Samuel Lino tem sido a opção 02, né? O Cebolinha, digamos, reconquistou o Felipe Luiz, tem mostrado bom desempenho, tem mostrado
foi
mais...
Foi bem até o Lino ontem, né?
Foi muito bem. Mas aí, de novo,
apesar de ter perdido alguns gols.
Então, essa que é a questão. O Lino joga bem, mas ele fica sempre no quase, na trave, no goleiro. Ele não faz gol. E aí, uma jogada idêntica ao que foi a defesa do goleiro Everson, o Bruno Henrique vai e faz o gol.
O rei dos clássicos.
Exato. Mas por quê? Porque ele cabeceou de uma forma diferente do Samuel Lino, que cabeceou mais pra cima e facilitou a defesa do goleiro do Galo. Mas tá em aberto, né, Luciana? Pode ser definido no dia 3 ou no dia 7.
O Flamengo agora precisa de uma vitória diante do Ceará ou então dois empates. Mas o ideal é conquistar o título aí diante do seu torcedor, que sem dúvida
jogando
nenhuma...
Jogando em casa.
Até porque o último jogo é contra o Mirassol. Lá deixar pra definir deles. Contra o Mirassol, que não perdeu pra ninguém dentro dos seus domínios, não seria uma boa, né? As fichas ficam aí pra esse jogo contra o Ceará. Mas ainda tem, antes disso, a grande decisão da Libertadores. E aí são dois momentos, né? Ou você volta com uma conquista, ou você volta também com uma derrota e aí é, como que reage, né? A equipe vão ter muito poucos dias, né, pra virar essa chavinha.
Pois é, né, Luciana? É a expectativa da torcida rubro-negra e também dos treinadores, né? A fala do Abel ontem, extremamente irritado depois da derrota do Palmeiras pro Grêmio, né? Saiu cuspindo marimbondo, mas enfim, agora é aguardar. Eu só sei que eu tô gostando demais dessa final. Ainda que eu prefiro mata-mata, mas tá demais.
E agora a gente vai destacar a vitória justamente do Grêmio sobre o Palmeiras nessa segunda parte aqui do nosso Melhor da Rodada, porque enquanto o Verdão vê o Flamengo mais longe no Brasileirão, tem a final da Libertadores pela frente. O tricolor gaúcho já está sonhando agora com voos mais altos nesta reta final de temporada. E o Lincoln Chaves traz toda a repercussão da partida pra gente.
Durante 14 minutos, os gols de Facundo Torres na Arena do Grêmio e do também meia Bernard na Arena MRV deixaram o Palmeiras a somente um ponto do Flamengo. Era a melhor combinação possível para o Verdão a essa altura do Campeonato Brasileiro. Mas quando o atacante Francis Amuso empatou para o tricolor gaúcho no último lance da primeira etapa, tudo ruiu para o time alviverde. Na volta do intervalo, os atacantes Carlos Vinícius e William de pênalti abriram vantagem para o Imortal. Nos acréscimos, o zagueiro Benedetti descontou, mas não foi suficiente para impedir a derrota por 3-2 em Porto Alegre. A diferença para o rubro-negro, que era de 4 pontos, foi para 5, já que a equipe carioca buscou o 1-1 com o Galo em Belo Horizonte. A 2 rodadas do fim, o título nacional ficou mais distante, mas o técnico Abel Ferreira, que poupou 11 titulares e só mandou a campo os meias Andrés Pereira e Alan no segundo tempo, considera que a medida foi necessária pensando no principal desafio do ano, a final da Libertadores no sábado em Lima, no Peru, contra o próprio Flamengo.
Não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de sis, a minha função não é fazer perguntas e elas são todas legítimas. Mas eu também não vivo de se, como disse ao teu colega, né?
A delegação alviverde já embarcou para Lima e realiza o primeiro treino no estádio Alejandro Villanueva, do Alianza Lima, na tarde de quinta-feira. Entre os jogadores que viajaram estão os 3 lesionados do elenco, o volante Lucas Evangelista, o atacante Paulinho e o goleiro Everton, que pode até ser relacionado para a decisão, ele que se recupera de uma fissura em um osso da mão direita. Brasileirão agora somente na quarta-feira que vem, diante do Atlético Mineiro na Arena MRV. E se os objetivos na competição nacional podem ter chegado ao fim do lado alviverde, para o Grêmio ainda há o que buscar. A vitória de terça-feira levou o time gaúcho a 46 pontos, assegurando a permanência na primeira divisão. São 2 pontos a menos que o São Paulo, oitavo colocado, e que hoje estaria classificado a pré-Libertadores se o atual G7 se transformar em G8, caso Cruzeiro ou Fluminense, que estão à frente na tabela, sejam campeões da Copa do Brasil. O sonho está vivo para Mano Menezes, o mesmo técnico que há exatos 20 anos ajudou o tricolor a retornar à Série A na histórica Batalha dos Aflitos.
Eu penso que enquanto existe oportunidade de você chegar lá, você tem que lutar por ela, né? E é o que nós vamos fazer. E é melhor que se você não tem que estar olhando para trás, né? Para baixo, no caso, para ser mais específico da tabela. Você tem mais tranquilidade, fica mais leve. A tendência das coisas acontecerem mais naturalmente, ela existe, né? O emocional de quem está pressionado sempre é de se precaver mais, de se proteger mais, de se salvar primeiro, né? E isso nem sempre produz um jogo tão bom quanto a qualidade que eu acho que os jogadores têm para produzir. Isso talvez poderemos ver nesses 2 jogos.
Na terça que vem, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena e no outro domingo encerra a participação na temporada diante do rebaixado Sport na Ilha do Retiro, em Recife. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, rebateu as críticas de Abel Ferreira com relação à arbitragem. A dirigente participou do Summit CBF Academy em São Paulo e explicou que a equipe não venceu pela própria incapacidade.
Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é, esses problemas que ocorreram esses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. E todo mundo está consciente, a CBF também, que nós precisamos melhorar a arbitragem. Precisamos melhorar principalmente os critérios adotados na arbitragem, não é? Precisam ser iguais para todos os clubes. Mas eu não acho que haja má fé da arbitragem, não. É falta de treinamento. Então, são processos que precisam ser melhorados na CBF. Então, eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente. Quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa.
Tá aí, Raquel Mota. É, acho que tá um climinha meio delícia, hein?
É, alguém colocou uma água no chope de outra pessoa aí, porque o clima tá meio quente. Isso ajuda o Flamengo, né? Porque esse clima extra-campo pode contaminar a equipe, que pode não entrar muito bem em campo, não estariam fechados com o professor, digamos assim, né? Mas o Abel já colocou que... Adeus! Palestra e a Leila Pereira parece que não digeriu muito bem essa informação, né? Ele que colocou água no chopinho, né? Mas é aquela coisa, a Leila fala, eu quero...
Porque da outra vez ele disse também que ia sair, e depois ganhou e ficou, e depois não...
Então, mas aí tudo depende de sábado, Luciana.
Porque... A Leila disse que independente, o técnico pra ela é o Abel. O resto então, é saber se ele quer também,
isso aí,
se ele tá alinhado
nessa. Essa que é a questão, porque pra Leila, ok, mas será que pro Abel vai ser o mesmo peso? Talvez se o Abel vir a perder esse título pro Flamengo, né? Pode pesar o clima, né? Em São Paulo, né? Ali na arena. Mas se ele ganha, ele volta com aquela moral lá em cima. E aí ele pode falar, não, tchau Leila, não quero, vou para outros lugares. A questão é, quem quer o Abel agora? Essa que é a questão, ele pode ir para a Europa, né? Ele é um treinador que inclusive já foi, a gente sabe há um tempo atrás, já foi
cogitado, ele tem mercado.
Então, outra questão, é assim. Hein? E aí ele vai negociar, obviamente, aquele salarinho, né? Que a gente sabe que pode ser até, quem sabe, renegociado, né? Mas é aquilo, a Leila vai fazer prevalecer a vontade dela. Mas como eu falei, pra mim tudo depende de sábado.
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Continuam os preparativos para os Jogos de Inverno Milão Cortina 2026. Em cerimônia de grande tradição no Templo de Hera, na cidade de Olímpia, que foi palco dos Jogos na Antiguidade, na Grécia, a chama olímpica foi acesa, dando início ao revezamento que chegará na Itália em 4 de dezembro, na cidade de Roma. A partir daí, a chama fará um tour de 63 dias pelo país. A cidade de Cortina, que também será sede dos Jogos, receberá o revezamento no dia 26 de janeiro. O final será em Milão, onde acontecerá a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno no estádio San Siro, em 6 de fevereiro do ano que vem. A seleção brasileira feminina de handebol ficou com a segunda colocação no Sul Centro Americano Sub-18, disputado na capital do Paraguai, Assunção. O Brasil terminou a primeira fase na primeira posição do Grupo A. A decisão foi contra a equipe argentina, que venceu de forma apertada por 23 a 22. O vice-campeonato rendeu ao Brasil a classificação para o Campeonato Mundial da modalidade em 2026. Também se classificaram as equipes da Argentina, do Paraguai e do Uruguai.
E a seleção feminina estreia no Campeonato Mundial amanhã, às 14 horas do horário de Brasília, contra a seleção de Cuba. A equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha está no Grupo G, com Suécia, República Tcheca e as já mencionadas cubanas. As partidas da chave acontecem na Porsche Arena, em Stuttgart, na Alemanha. Os três primeiros colocados avançam para o Main Round e se juntam aos três primeiros do Grupo H, onde estão Noruega, Angola, Coreia do Sul e Cazaquistão. Os dois melhores avançam então para as quartas de final. E chegou a hora do...
Copa Delas.
E a atacante Gláucia, do Flamengo, está a caminho do Palmeiras. De acordo com a apuração do GE, as conversas estão avançadas e Gláucia deve defender as palestrinas a partir de 2026. Ela atuou sob o comando de Rosana Augusto no Flamengo. Em 2025, fez 35 jogos pelas meninas da Gávea, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Inclusive, herdou a camisa 10, né, do Zico, e vai... aparentemente sair para o Palmeiras. E disseram, né, as atletas do Flamengo, que era fake news, né, isso daí, mas aí a gente tá vendo que não era não, né, Raquel?
Pois é, né, mais uma que se vai, né, e a Gláucia, que muito se esperava dela na equipe do Flamengo, né, eu acho que ela deixou um pouco a desejar, até por vestir o manto, né, a camisa 10 do Flamengo, claro, do Flamengo se desfazendo do projeto, não segura as jogadoras, e isso tem uma implicação justamente quando você pensa no nome da Gláucia, que deveria ser a líder, né, ali do time feminino do Flamengo. Gláucia vai pro Palmeiras, provavelmente também com um convite, quem sabe, até da técnica Rosana Augusto, né, que foi a comandante dela na época do Flamengo, né, então pode ter sim uma atuação da antiga treinadora do Flamengo, o que mostra que o Flamengo precisa rever um pouco aí suas políticas, né, num ano tão importante pro futebol feminino, como vai ser esse ano pré-Copa do Mundo, né, tem tudo para crescer, e o Flamengo demonstrando mais uma vez que tá pouco se lixando pro futebol feminino, infelizmente.
E a seleção feminina sub-20 empatou sem gols com a Argentina no amistoso realizado lá no centro de treinamento da AFA, em Ezeiza, na Grande Buenos Aires. A partida serve de preparação para a disputa do sul-americano da categoria. O torneio será disputado entre os dias 4 e 28 de fevereiro de 2026. E voltando a falar de Brasileirão, Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 7 horas da noite, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O técnico Wagner Mancini fala sobre o adversário do Massa Bruta e sobre a chance de se garantir na zona de classificação para a próxima pré-Libertadores.
É um jogo onde a gente, dentro de casa, tem que se impor, ainda mais diante dessa oportunidade que temos de uma possível chegada ali na pré-Libertadores. A gente tem que somar pontos importantes. A gente reconhece do outro lado um adversário que está brigando lá na parte de baixo, que com certeza vai ter que sair para o jogo, né? Um jogo difícil, perigoso acima de tudo, em função da situação do Fortaleza, mas a gente tem amplas chances, jogando dentro de casa, de fazer um bom jogo, igual aos jogos que fizemos diante do Corinthians, do São Paulo, do Atlético, enfim, eu acho que nós temos aí uma boa possibilidade, não só de somar pontos importantes, como também de chegar mais perto do nosso objetivo.
Pelos lados do Fortaleza, o atacante paraguaio Adam Barreiro marcou quatro gols nas últimas 5 partidas e vem ganhando moral com a torcida. E ele falou sobre a reta final da temporada, pressão nessa luta contra o rebaixamento.
É, a realidade é que desde que eu cheguei ao time já tínhamos essa pressão em cima, que era da situação em si que estava o clube. Mas hoje em dia acho que a pressão deixamos um pouco de lado e acho que está bem, porque a pressão essa joga a vezes em contra para nós. E hoje em dia estamos muito mais confiados. É uma frase que sempre falam aqui, de que Fortaleza é para quem acredita. E nós no time, agora todos os jogadores, dentro do vestuário, estamos acreditando todos, porque creemos no trabalho que estamos fazendo. Venimos de 6 jogos sem perder, a realidade é que coisa que em todo ano não se deu. Hoje estamos disfrutando de isso. Así que tenemos que seguir por eso, tenemos que seguir acreditando por el trabajo que estamos haciendo con un nuevo cuerpo técnico que está dando resultado para nosotros, porque la realidad es que está dando resultado. Y bueno, ahí después de ya no perder ningún juego, es la presión que tenemos, más eso tenemos que saber manejarlo de mejor manera, saber qué hacer dentro del campo con responsabilidad y jugar cada juego como veníamos haciendo, como una final.
Pois é, Raquel, a briga tá lá em cima, mas também tá lá embaixo, né?
Pois é, né? Fortaleza tentando buscar as forças que lhe restam pra fugir ali da zona do rebaixamento e o Bragantino tentando ficar bem na fita, né? Pelo menos conseguir ali uma classificação pra Sul-Americana, quem sabe,
quem tá,
né,
sofrendo nessa reta final aí é o Ceará, né? Tá pegando todo
muito,
mundo lá de cima,
muito,
né?
É,
vai
e
pegar o
último...
Cruzeiro, vai pegar o Flamengo, vai pegar...
E pega o Palmeiras na última rodada, né? E jogando na casa... do Palmeiras, ou seja, não vai nem jogar.
Já pegou,
hein,
o Mirassol
já
também?
Já pegou o Mirassol, então assim, Ceará tá, tem que ficar de olho ali, cara, porque o Ceará corre risco. O Ceará tá na 14ª colocação hoje com 42 pontos. Se o Internacional demole, por exemplo, Santos vencer os próximos dois jogos, que não é difícil, porque o Santos pega o Sport e pega depois o... deixa eu ver aqui na... ah, e pega o Juventude, ou seja... dois jogos que são teoricamente tranquilos, né? Por pior que esteja o Santos tem possibilidade de ganhar se quiser jogar bem. Então ele pode até passar o Ceará, porque, como você falou, pega Flamengo e pega depois Palmeiras. Tá difícil a vida do Ceará.
Valeu, Raquel Mota!
Valeu, Zodade.
A gente vai encerrando esse No Mundo da Bola, relembrando os gols do empate entre Atlético Mineiro e Flamengo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você!
O Gol Nacional. Luciana
Zocaibe. Olha o Galo chegando, o Hulk distribuindo jogada pelo lado esquerdo, é pro Dudu, ele para, prende, chama o Arana um pouquinho mais atrás, ele volta a jogada de novo pro Dudu, vai tentar encarar a marcação, gingou, foi pra linha de fundo, olha a bola cruzada, perigosa, deu onda! Foi bem demais, foi na linha de fundo, venceu a marcação, cruzou, só teve a chance para empurrar para o fundo da rede o Bernardo, ele não desperdiça, chegou com uma flecha, pintou entre os zagueiros, e aí foi com a pontinha do pé, sem nenhuma chance para o goleiro Rossi, Dudu cruzou, Bernardo botou para o fundo da rede na marca dos 34 do primeiro tempo, tá dando onda para a galera do Galo, o placar Nacional, tá marcando assim, Atlético Mineiro 1, Bernard, Flamengo 0. Bola aberta lá na direita com o jogador que é o Plata. Ele trabalha ali no círculo central com Pulgar. Pulgar para Jorginho. Jorginho já acionando o Cebolinha na esquerda. Pouco fez ali o Cebolinha com muita marcação naquele setor. Ele inverte a bola pro Danilo. O levantamento é bom dentro da área. O toque de cabeça agora vai, deu onda! Do segundo tempo, tá tudo igual na Arena MRV. O placar da Nacional tá marcando assim: Atlético Mineiro 1, Bernard, Flamengo também 1, Bernard.